Bem-vindos ao IBGP Responde. Olha, hoje o nosso papo é sobre um tema que está super em alta e, vamos combinar, gera bastante discussão. A adoção da nuvem pública no governo brasileiro.
Oi, é um tema central mesmo. E sabe, quando a gente fala disso, é impossível não lembrar das ótimas palestras e do material do Dr. Breno Costa, lá do IBGP, o Instituto Brasileiro de Governança Pública. Ele é uma referência, né?
Com certeza.
E eu acho muito importante a gente tentar clarear alguns pontos dessa transição toda, muito inspirada nas análises dele.
Perfeito. A nossa ideia é justamente essa: explorar os pontos principais dessa jornada aqui no Brasil, os desafios, como a coisa evoluiu, tudo isso com base nessas discussões que o Dr. Breno Costa tem levantado. Então vamos lá, né? Para começar, assim, um contexto rápido, por que nuvem virou essa conversa global? Aquele modelo antigo de ter data center próprio estava ficando meio insustentável, né?
Totalmente. Custo alto, um esforço operacional enorme e muita capacidade parada, ociosa. Um desperdício, né?
Pois é. E lá fora, a gente via países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, já com política de cloud first. Isso lá para 2011, mais ou menos.
Exato. E aqui no Brasil? Bom, aqui a história foi um pouco diferente. A gente não teve assim de cara uma política pública unificada, forte para a nuvem. A adoção começou mais tarde e de um jeito mais espalhado. A gente entrou no que alguns chamam de primeira onda de contratações ali depois de 2012. Tiveram alguns marcos importantes, né? Tipo a NC14 do GSPR, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, que exigia data center aqui no Brasil.
Ah, lembro disso.
Teve também um estudo inicial importante do TCU, o Tribunal de Contas da União, no Acórdão 1739 de 2015. Depois, a Portaria 20 de 2016 da STI, a Secretaria de Tecnologia da Informação, que tentou dar uma freada na expansão dos data centers. E, claro, a Emenda Constitucional 95, a do teto de gastos, que mexeu com tudo, né? O orçamento apertado.
E como que eram essas primeiras contratações na prática? Tinha alguma característica marcante?
Olha, geralmente refletiam uma maturidade, ainda em desenvolvimento, sabe? Era muito comum contratar via broker, o intermediário. E a métrica usada muitas vezes era a tal da USN, a Unidade de Serviço de Nuvem.
USN?
É. Só que essa métrica nem sempre ajudava a ter uma visão clara do custo real, da gestão mesmo. Foi uma fase de aprendizado, né? Sem uma diretriz forte do governo falando, vamos para a nuvem.
Entendi. Mas aí as coisas começam a mudar. A gente entra na chamada segunda onda a partir de 2021. O que aconteceu de diferente?
Sim. Aí o cenário deu uma amadurecida, ganhou mais corpo normativo, digamos. A gente começou a ver novos modelos de remuneração aparecendo, buscando mais eficiência. Tem exemplos interessantes no BDMG, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, e no Minjoy, Ministério da Justiça, conseguindo descontos maiores.
Uhum.
Aí veio a nova lei de licitações, a 14.133 de 2021, que mudou o jogo para as contratações. O GSI publicou a Instrução Normativa 5 de 2021, focando mais em segurança. O TCU voltou ao tema no Acórdão 157 de 2024, atualizando a visão de riscos e, olha que importante, falando que a titularidade da conta na nuvem tem que ser do órgão público.
Ah, isso é fundamental, né? Tira o intermediário dessa posição.
Exatamente. E ainda teve a Portaria 5950 de 2023, da SGDMGI, Secretaria de Governo Digital do Ministério da Gestão e Inovação, que veio para consolidar modelos da diretrizes de gestão.
Então, essa segunda onda é marcada por uma gestão mais profissional, podemos dizer?
Isso, uma preocupação maior com a gestão de verdade. Inclusive a gestão de custos, o tal do FinOps, sabe? Que é essa prática de gerenciar as finanças da nuvem de forma mais inteligente e colaborativa. Os órgãos tiveram que começar a pensar em suas próprias estratégias de nuvem. E essa diversidade de modelos que a gente vê hoje, na verdade, reflete a própria diversidade do setor público, né? Cada um com sua necessidade.
Faz todo sentido. E pensando nos benefícios práticos, pega o exemplo do armazenamento, o storage. Como que a nuvem se compara com o jeito antigo de fazer TI?
Ótimo exemplo. No modelo tradicional, como era? A gente comprava histórias pensando no futuro, né? para daqui a 3, 5 anos.
Sim, sempre superdimensionado.
Pois é. Pagava adiantado por uma capacidade que muitas vezes ficava lá parada, ociosa, dinheiro parado. E pouca flexibilidade, né? Se um projeto mudava ou era cancelado, aquele investimento já tinha sido feito.
E na nuvem?
Ah, na nuvem a lógica é outra. É pagar pelo que usa. Não tem esse custo direto da ociosidade. Se o projeto muda, você ajusta os recursos. Pode mover dados para um tipo de storage mais barato, por exemplo. Tem um portfólio enorme de opções para otimizar o tempo todo.
Então o potencial de reduzir desperdício é grande.
Enorme. Mas olha, não é só questão de custo, tá? É também sobre agilidade, sobre conseguir inovar mais rápido, dar mais sustentabilidade para a operação de TI a longo prazo.
Entendi. Mas tem sempre aquela conversa, né, sobre repatriação, a ideia de trazer tudo de volta da nuvem para dentro de casa. Isso está rolando mesmo? É uma tendência?
Olha, essa ideia de repatriação em massa parece ser mais um mito, sabe? Pelo menos é o que consultorias como o Gartner apontam. Claro que existem casos específicos, ajustes de rota.
Ajustes, tipo o quê?
Muitas vezes o que a gente vê é a consolidação de um modelo de nuvem híbrida. Quer dizer, usar o melhor dos dois mundos. Parte na nuvem pública, parte numa infraestrutura local ou privada, dependendo da carga de trabalho. Às vezes são correções depois de migrações feitas meio na correria, talvez por causa da pandemia. Mas isso não invalida os benefícios da nuvem pública de jeito nenhum.
Clareou bastante. Então, para a gente amarrar aqui, a adoção da nuvem no governo brasileiro é um caminho em evolução clara, saiu de uma fase mais inicial de experimentação para uma fase mais madura agora, com mais regras, mais clareza e um foco muito grande na gestão estratégica e nos custos.
Perfeito. A questão hoje não é mais se o governo vai para a nuvem, mas como fazer isso do melhor jeito, estratégico, seguro, sustentável. E isso, claro, levanta uma outra questão importante para a gente pensar, né?
Qual seria?
O que será que o setor público pode estar perdendo? Talvez em agilidade, em capacidade de inovar, em eficiência mesmo, ao não acelerar ou não aprofundar mais essa jornada para a nuvem pública.
Uma ótima provocação para a gente terminar. E olha, para quem ficou interessado e quer mergulhar ainda mais nesse assunto, vale a pena dar uma olhada no site ibgp.net.br.
Boa dica.
Lá tem cursos gratuitos e também mais informações sobre a próxima turma do curso Guia para Computação em Nuvem na Administração Pública, que é ministrado pelo Dr. Breno Costa.
Excelente. Capacitação é chave nessa área, né? Para conseguir navegar bem nessas mudanças todas.
Sem dúvida. Bom, e com isso a gente encerra mais um IBGP Responde. Obrigada pela conversa.
Eu que agradeço.
Até a próxima.